CBN está fazendo a Semana da Educação. E a educação no Brasil, sempre um tema muito polêmico, tem uma desigualdade regional inacreditável. Entre as escolas públicas e as escolas privadas, nas regiões Norte e Nordeste estão os piores desempenhos, segundo os exames nacionais, por exemplo, do ensino médio, a Prova Brasil. O que faz com que a educação brasileira seja tão desigual e qual o papel que ela exerce na nossa sociedade? Sobre esse tema eu converso agora com Lízia Nagel. Ela é educadora, doutora em filosofia. Professora Lízia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
A educação no Brasil, ela sempre é tida como a solução de todos os nossos males. Mas ela quase sempre reflete exatamente os problemas que o país tem, que é a desigualdade econômica, a desigualdade regional. Por que a educação é tão bendita e tão maltratada?
Você sempre tem que encontrar um bode expiatório, não é? Para poder que esse bode pague as contas. Nessa altura, não é só a escola que é considerada bode expiatório, como o professor, por excelência, está sendo, vamos dizer assim, indicado como responsável maior por essa situação de educação e de ensino no Brasil.
Agora, quando se fala da inclusão social, a escola sempre está no centro dessas discussões, né? Tanto com a questão racial, a questão dos deficientes físicos. A senhora considera que o papel da escola é esta inclusão mesmo?
Bem, eu digo que a inclusão hoje, ela é mais comentada, porque, na verdade, você exclui mais. Então, quanto mais você exclui, mais você faz discurso sobre a inclusão. Então, dentro da escola, o tipo de exclusão agora, ela se tornou muito mais sofisticada. O aluno que tem um poder aquisitivo maior, ele, ao apresentar o seu celular de última geração, ele está excluindo aqueles que não têm celular e muito menos de última geração. Então, esse que tem o celular de última geração, ele fica, vamos dizer, cercado de pessoas que admiram o poder dele, né, a possibilidade dele ter economicamente bens, e automaticamente ele vai fazendo a exclusão dentro da sala de aula, enquanto você discursa sobre a inclusão.
Agora, o que é engraçado é que dentro da escola hoje, algumas propostas pedagógicas falam muito de que a gente tem que dar atenção a alguns problemas que são quase sempre subjetivos. O aluno que é filho de pais separados, a escola tem assumido, inclusive, algumas funções que deveriam ser da família. Nós estamos vendo uma contradição, quer dizer, de um lado a escola tem que resolver todos os problemas, mas ela não pode tratar todo mundo igual?
O problema é que hoje você, ao mesmo tempo que discursa que a escola está terceirizada, ou seja, respondendo por educação quando a família não tem mais tempo para isso, ao mesmo tempo esse pai que faz a terceirização da educação do filho, ele vai lá e bate no professor ou briga com o professor porque ele não deu a nota que ele pretendia que o filho tirasse. Então os pais, ao mesmo tempo, entre aspas, que discursam sobre a terceirização, eles adentram dentro da escola exigindo que o professor trate o seu filho de forma diferenciada. Então é também uma contradição muito grande na educação hoje que nós precisávamos parar para identificar e discutir com os próprios pais.
Então falta que os pais precisam frequentar mais o ambiente escolar e eles também precisam de educação de uma certa forma.
Sim. Exatamente. Eu diria hoje que o problema da violência, e que está sendo muito focado no bullying, na violência escolar, ele precisa ser olhado agora na família que está sustentando uma agressividade que gera as consequências na escola.
Ou seja,
a família precisa olhar para esse lado também de corresponsável pela forma que os alunos, as crianças estão se comportando.
Recentemente, inclusive para todo o país ver, uma rede de televisão, duas mães que foram chamadas na escola porque as filhas tinham entrado numa briga, se envolveram numa briga uma com a outra, acabaram fazendo uma briga também na escola. É desse tipo de retrato que a senhora está falando?
Eu estou falando, inclusive, que a violência hoje ela vem sufocando o bullying. O bullying começou quando um aluno com plateia ficava maltratando um coleguinha, seja pelo motivo que for. Logo depois, esse aluno que faz o bullying, ele começa a agredir os professores, não só arriscando o carro dele, mas quebrando o braço dele, como em tantos outros fatos que nós temos. Nesse terceiro momento de estágio da violência crescendo, nós temos os pais batendo nos professores agora. É um terceiro momento que não está sendo muito falado, mas que é real. E que isso precisaria ser discutido pela sociedade. Os pais estão adentrando nas escolas, chutando as portas da diretoria e automaticamente, com uma agressividade fora do comum, ou denunciando professores ou batendo neles.
Mas, professora Lízia, e o papel do Estado nesse momento, da administração da educação pelo Estado?
o papel do Estado tem uma certa responsabilidade, mas não podemos esquecer, Gilson, que a globalização exigiu que o Estado ficasse cada vez mais limitado nas suas responsabilidades e competências, né? Então, essa autonomia das escolas para gerenciar os próprios problemas, ela vem na carta de obrigações que o Estado tem com o Banco Mundial, por exemplo.
De permitir que a educação corra quase que como se fosse uma...
Como se fosse uma empresa, é autônoma, né? Empresa seria uma comparação indevida, mas ela teria autonomia para gerenciar os próprios problemas.
Ah? E ela gerencia todos os problemas.
É, exatamente. Ela teria, essa é a função atual, vamos dizer assim, de um Estado que reduziu as suas responsabilidades sociais.
Então a escola se transformou, vou usar dois termos, eu gostaria que a senhora comentasse, ou um saco de pancadas, ou ela virou um coliseu romano. Onde a gente vai assistir as brigas de camarada.
Eu diria que é por aí mesmo, Gilson. Inclusive, ela, em determinados momentos, eu digo que ela serve de estacionamento para os pais ocupados.
E o professor? Como é que a senhora avalia hoje a situação do professor?
Em primeiro lugar, eu que digo que ele foi escolhido como bode expiatório para dizer que a qualidade do ensino vai mal por responsabilidade dele. Ah, essa é a primeira questão. A segunda questão, como em todas as instituições, você terá bons professores e maus professores. E essa realidade você enfrenta com bons pais e maus pais. Então não dá para você selecioná-lo como o único sujeito responsável pela situação crítica que nós estamos vivendo.
A senhora considera que existe hoje professores que são mal preparados para a sala de aula? Ou seja, nós temos uma geração de jovens professores que já herdam uma certa deficiência de formação?
Sim, você tem hoje uma formação na universidade que abriu, em princípio, seu interesse pela realidade concreta, por aquilo que está acontecendo. Por exemplo, você tem, se não fosse a televisão, se não fosse o jornal, se não fosse a imprensa falada ou escrita denunciando bullying, a universidade ainda estava discutindo outras questões. Ah, então, quer dizer, a demanda social para discutir a violência, ela veio de forma externa e não propriamente de dentro das instituições. Então, a formação dos professores hoje, ela carece realmente de realidade.
Então, hoje nós estamos discutindo ilusões e não estamos observando a verdade do que é a educação no Brasil.
Exatamente. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que o número de professores contratados pelo Estado, quando são recém-formados nas universidades, estão se evadindo do trabalho imediatamente. 6 meses depois, eles já pediram a sua liberação porque não querem mais continuar na profissão. E na escola privada, você tem uma substituição contínua de professores. Deve-se perguntar por que eles estão sendo substituídos com tanta facilidade. É o estresse deles ou eles não têm responsabilidade pelo que estão fazendo? É uma pergunta que merece uma reflexão mais funda. Por que as escolas particulares estão substituindo com tanta facilidade os professores?
Na sua opinião, professor, estresse ou o que levaria a essa substituição?
Essa substituição é um conjunto de fatores, né? Em primeiro lugar, é que você responsabiliza o professor por todos os seus acontecimentos que são não desejados na área da educação. Então, você troca de professor porque ele seria responsável por não atender o pai de forma qualificada, por não ensinar o aluno de forma eficiente. Então, a primeira desculpa para colocar uma substituição passa pela ineficiência, entre aspas, do professor. A segunda questão é que realmente a formação dos nossos alunos que estão entrando na profissão atualmente deixa a desejar. E a terceira questão é que a juventude que está sendo formada, independente da universidade, ela tem comportamentos extremamente autocentrados, egoístas, narcísicos. Ela foi formada para ter prazeres individuais. A vida lhe forma, independente da escola. A vida lhe informa que ela tem que curtir a vida de uma forma mais prazerosa e menos sofredora. Então, ele tem menos condições de aceitar as imposições, as regras de um trabalho que exige entrada, saída, hora certa, comprometimento metodológico, etc. e tal.
Professor, em cima dessa questão do comprometimento, eu vou lhe fazer uma última pergunta, em cima de um dado concreto. A escola que teve o melhor desempenho no Enem é do Rio de Janeiro, se chama uma escola chama-se São Bento. Essa escola, o aluno que teve melhor desempenho no Enem, teve 300 pontos acima do aluno que teve pior desempenho.
Sim.
A escola ali do bom desempenho, ela tem, é claro, uma mensalidade salgada, R$ 2.100. Exatamente.
Isso.
Os professores de ensino fundamental com 25 horas aulas ganham em torno de R$ 4.000.
Sim.
E a escola tem professores, mestres e doutores. A escola tem regras. Entra-se 7h30, sai 4h30 da tarde.
Certo.
A escola não permite piercing e só dá aula para meninos.
Certo.
Desde a década de 1960, admitiu professoras mulheres.
Sim.
Está sendo muito criticada porque ela não deixa as meninas entrarem e que ela deve... é uma escola que faz exclusão em vez de inclusão. E ela tem um método do século XIX para ensinar os seus alunos. Ou seja, será que nós deveríamos voltar para o século XIX? O que,
não,
que tem a Escola São Bento de eficiente?
Inclusive, eu diria o seguinte, a Escola São Bento, ela tem regras definidas e há um consentimento dos pais ao adotarem essas regras. Ao mesmo tempo, os pais têm satisfação extrema porque os seus filhos saem com condições de enfrentar qualquer tipo de possibilidade de trabalho na economia internacional. Muito bem, como é moda falar em exclusão, você obrigatoriamente fala mal da Colégio São Bento dizendo que não aceita menina. Ah, então, quer dizer, é uma moda de inclusão que faz questão de desrespeitar qualquer instituição que ponha um conjunto de regras para o seu funcionamento. A qualidade do ensino não está sendo nunca questionado. Está sendo questionado é a inclusão. Inclusão virou moda. E quando, na verdade, muitas vezes a inclusão é profundamente exclusiva.
Que nesse caso,
então, eu teria que penetrar mais no significado concreto, na prática real, daquilo que nós estamos chamando de inclusão como qualidade democrática, quando, na verdade, ela é exclusiva. Ela é excluidora. Tá? Então, eu não condeno, não, o Colégio São Bento. Posso até considerar extremamente caro, mas não posso dizer que o método dele seja do século XIX. Se fosse do século XIX, nem o sucesso dele seria, na prática, conferido, e nem os pais buscariam esse entendimento levado para os seus alunos.
Professora Lízia Nagel, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Uma boa tarde para a senhora.
Obrigada a você, Gilson. Um abraço.